milímetros nessas últimas 24 horas, mas em fevereiro já choveu 584 milímetros na cidade. É um dos períodos mais chuvosos da história da cidade de Juiz de Fora. E as imagens são impressionantes dessa última chuva que a gente registra. Foram registradas, e a prefeitura confirmou agora há pouco, 14 mortes em virtude da chuva que cai na cidade, que caiu na cidade. E a previsão de mais chuva ao longo da semana. Há um alerta de chuva também para os próximos dias. As aulas na cidade de Juiz de Fora foram suspensas nas unidades municipais. Um soterramento foi registrado, a queda de um barranco atingiu o primeiro pavimento de um prédio e de duas casas no bairro Paineiras, em Juiz de Fora. 15 moradores ficaram presos nas edificações e duas pessoas foram soterradas. A prefeita de Juiz de Fora nada se pronunciou nas redes sociais e decretou estado de calamidade pública, que vale pelos próximos 180 dias. Portanto, um rastro de destruição na cidade de Juiz de Fora. A gente continua acompanhando os desdobramentos e também os novos dados que são passados pela prefeitura, são atualizados de hora em hora e a gente vai trazer as atualizações aqui no Jornal da Manhã. Donato.
Tá combinado então. Muito obrigado, Rodrigo Costa. Daqui a pouco a atualização da chuva em Minas, teve também no litoral de São Paulo, infelizmente, muita gente sofrendo com a chuva forte dos últimos dias. 6h46. Está na hora aqui do É da Sua Conta, nessa parceria da Jovem Pan com o Banco PicPay. A Lê Lupe já está por aqui para conversar com a gente. Salve, Alê! Mas antes de mais nada, eu queria te trazer um dado aqui, ó. Uma pesquisa da Serasa, feita com 1.200 pessoas, indicou que 71% dos consumidores brasileiros fizeram alguma compra por impulso. Entrou ali na internet, deu uma olhada, opa, vou pegar isso aqui que eu acho que está com um preço bom, acho que isso aqui está bacana. Você está nessa estatística também, meu caro?
Eu deixo você apresentar o Jornal da Manhã se você acertar, Nonato.
Eu acho que tá.
Ninguém tá livre de acabar comprando algo que não estava planejado. É claro que eu estou nessa estatística. Mas, segundo os psicólogos, Nonato, o consumidor pode fazer isso influenciado por fatores emocionais, né? Ou também por estratégias de marketing dos comerciantes, como liquidações, ou então aqueles anúncios personalizados que a gente recebe bastante, né, Nonato?
Todo mundo nessa, né? Também tô, viu, meu cara? Você não tá sozinho nisso aí, não, porque já fiz mais de uma por impulso, dá uma olhadinha, acha bacana, vai comprar, depois fala, será que eu precisava mesmo disso? Agora, o detalhe é o seguinte, você tem alguma dica aí para quem faz esse tipo de compra, seja por impulso, mesmo por nada de ler?
Olha, tem sim. Quem tem o PicPay Card, Nonato, pode fazer a compra com o cartão à vista e depois parcelar essa compra, até mesmo uma compra de supermercado, combustível, que normalmente a gente costuma fazer à vista, depois de confirmar o pagamento, é possível fazer o parcelamento daquela despesa específica no aplicativo. E aí você escolhe ainda o número de parcelas, que pode chegar a 24, Nonato.
Ah, então aí é uma dica super valiosa, porque seja ela por impulso, seja por necessidade, se você tem a possibilidade de parcelar e ali enquadrar aquilo no seu bolso, isso vai muito a tua vida, até para que você não tenha problemas de ficar com o nome sujo, alguma coisa assim, ou até mesmo inadimplente, que a pessoa acaba não dormindo também. Então o parcelamento é absolutamente fundamental para olhar se cabe efetivamente no bolso de cada um, né, Ale?
Exato. O importante é fazer isso com responsabilidade, né, Nonato? E sempre se organizando, inclusive usando as ferramentas do próprio banco para poder se organizar também e não acabar adquirindo uma dívida maior ainda. Mas sim, com essa condição de poder compra é muito boa.
Sem dúvida. Ale, obrigado pela dica. Amanhã tem mais. Até lá, hein?
É isso aí, Nonato. Até amanhã.
Valeu. Seguimos agora com destaque internacional. O conflito entre Rússia e Ucrânia completa 4 anos hoje e já é o maior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Do lado ucraniano, além das milhares de vítimas, o cenário é de destruição. Acompanhe com Luca Bassani.
A reconstrução da Ucrânia após a guerra com a Rússia deverá custar quase 600 bilhões de dólares, cerca de 3 trilhões de reais, ao longo da próxima década. Segundo um relatório conjunto divulgado na segunda-feira por autoridades ucranianas, pelo Banco Mundial, pela União Europeia e pelas Nações Unidas. De acordo com o documento, o custo total de reconstrução é estimado em 587,7 bilhões de dólares nos próximos 10 anos, valor equivalente a cerca de 3 vezes o PIB projetado da Ucrânia para 2025. O relatório ressalta que o montante necessário vem aumentando à medida que o conflito se prolonga e novos danos à infraestrutura civil e econômica são registrados. Os setores mais afetados pela guerra são habitação, transporte e energia, que concentram a maior parte da destruição causada por bombardeios, ataques com drones e mísseis e combates terrestres. A análise cobre o período de 46 meses, desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022, até dezembro de 2025, e aponta que os danos se acumulam, sobretudo, nas regiões próximas à linha de frente e nos principais centros urbanos do país. A capital Kiev, com cerca de 3 milhões de habitantes, fica as mais atingidas. A reconstrução da cidade é estimada em mais de 15 bilhões de dólares, indo à frequência de ataques russos direcionados à infraestrutura urbana e energética da capital. Outras grandes cidades do leste e do sul do país também apresentam elevados níveis de destruição. Desde o início da guerra, os aliados ocidentais da Ucrânia já destinaram mais de 400 bilhões de dólares em ajuda financeira, militar e humanitária, segundo dados do Instituto Kyiv, que monitora todos os dados desde o início do conflito. No entanto, grande parte desses recursos tem sido utilizada para sustentar o esforço militar ucraniano e manter o funcionamento básico da economia, limitando, por ora, investimentos em reconstrução de larga escala. O relatório destaca que a recuperação do país exigirá um esforço internacional de longo prazo, combinando financiamento externo, reformas institucionais e garantias de segurança para que a reconstrução não seja novamente comprometida por um eventual agravamento do conflito com novas invasões. O conflito, que completa 4 anos essa semana, já é considerado o mais letal em solo europeu desde a Segunda Guerra Mundial, deixando milhares de mortos e milhões de refugiados. Nós continuaremos acompanhando a guerra da Ucrânia para atualizar sempre a nossa audiência. Da Alemanha para a Jovem Pan News, Luca Bassani.
Tema para a gente ouvir aqui o comentário do Mano Ferreira também nesta manhã. O Mano, são 4 anos de conflito completados exatamente hoje, e a gente não está observando aí uma possibilidade de que ocorra uma solução à vista. E me parece que chegou num ponto de estagnação. Nem a Rússia avança, nem os ucranianos conseguem defender o seu território como gostariam. O que dá para a gente esperar a partir de agora, hein, Manu?
Infelizmente, a continuidade do conflito é o que parece inevitável, porque estamos diante de uma situação em que a Rússia deseja ter uma ampliação territorial e não abre mão disso, tendo maior poder militar, e do outro lado, os ucranianos fazem uma batalha existencial. Se a Rússia para de atacar, acaba a guerra. Se a Ucrânia para de se defender, acaba a Ucrânia. E os ucranianos têm a experiência e a memória do que significa viver sob o jugo russo. A última vez que isso aconteceu, enfrentaram o Holodomor, com a morte de milhões de ucranianos de fome, ainda no período da União Soviética.
Agora, Mano, em relação ainda a esse conflito que a gente está vendo, a participação americana e até europeia, que seria fundamental, né, para a gente tentar chegar a um acordo entre os dois países, me parece que na Europa houve um cansaço desse conflito ali pelo terceiro ano, do segundo para o terceiro ano, e até da ajuda que era sendo dada, que vinha sendo dada. E com o governo Trump, ele disse, opa, vou acabar com esse conflito que eu vou conversar com o Putin e também com o Zelensky. Mas, infelizmente, também não produziu o efeito desejado. Há um cansaço...
Sem dúvida, há um cansaço. O problema é que, sem uma solução do conflito, o que a gente acaba vivendo é um aumento da instabilidade. Afinal de contas, se a Rússia conseguir o seu objetivo de anexação territorial, teremos um incentivo para uma próxima incursão russa. Afinal de contas, o plano de Putin de recuperar o território da Grande Rússia, se a gente for ao pé da letra, chega até metade de Berlim.
Mano Ferreira comentando com a gente aqui os principais assuntos nesta manhã de terça-feira. O governo do México mobilizou quase 10 mil militares após a onda de violência gerada pela morte de um dos principais traficantes do país. O Fabrício Knights, que tem aqui para a gente as informações e atualizações desse caso.
A maior parte dos soldados foi enviada para o estado de Jalisco, na região oeste do país. O local foi o epicentro do caos após a morte de Nemésio Ocegueira, conhecido como El Mencho, líder do cartel Jalisco Nueva Generación. O governo mexicano também confirmou que a operação deixou pelo menos 27 agentes de segurança mortos, além de 46 supostos criminosos e uma civil. Apesar das cenas de guerra no domingo, a segunda-feira foi de relativa tranquilidade no país. A presidente Claudia Sheinbaum chegou a dizer que não havia mais bloqueios de estradas, embora poucos pontos ainda estivessem paralisados a Guadalajara. Na segunda maior cidade do país, as ruas estavam quase totalmente vazias e os comércios preferiram não abrir as portas. Em pelo menos 8 estados, escolas e universidades optaram por suspender as aulas por precaução. No aeroporto local, mais de 110 voos foram cancelados. Já na cidade de Puerto Vallarta, a poucos quilômetros, foram mais de 40. A morte de El Mencho coloca dúvidas sobre o futuro de um dos principais grupos de narcotráfico do país. Fundado em 2009, o CJNG rapidamente conquistou territórios e ampliou a zona de influência, atuando não apenas no tráfico de drogas, mas também com extorsões, sequestros e tráfico humano. No final do ano passado, a Casa Branca classificou a facção como organização terrorista. O número 2 do grupo, conhecido como El Tuli, também foi morto no domingo. Já o filho de El Mencho, chamado de El Menchito, cumpre pena de prisão perpétua nos Estados Unidos. Com isso, o temor das autoridades é de que o cartel possa entrar em guerra interna pelo comando já nas próximas semanas.
Agora são 6 horas e 57 minutos.
Nós fechamos 2025 em ascensão. 1 milhão de novos telespectadores entraram na nossa rotina. O nosso alcance disparou com 26% de crescimento. O maior entre todas as emissoras de news deste ano. Colocamos os pingos nos is, alcançando 2 milhões de pessoas. O Jornal Jovem Pan fechou a noite de quase 2 milhões e meio de telespectadores. O documento Jovem Pan conta e atraiu mais de 500 mil de pessoas que chegaram junto. Causamos pânico, alcançando mais de 1.300.000 pessoas. O 3 em 1 entregou análise para mais de 700.000 novos telespectadores. Em 2025, o Brasil se conectou aqui. Que venha 2026.
Venha participar da corrida de 105 anos da Folha de São Paulo. Uma prova pelo Centro Histórico de Santo por grandes... Você escolhe o desafio. 3 quilômetros de caminhada, 5 ou 10 quilômetros de corrida. Garanta o kit corredor com camiseta, sacochila, medalha e 3 meses de assinatura da Folha Digital. A largada será no dia 29 de março, no Vale do Anhangabaú. Aproveite os valores promocionais e inscreva-se em ticketesportes.com.br/corrida-folha-105.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gossil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gossil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gossil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gossil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gossil.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gossil.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Oi gente, a Jovem Pan acabou de lançar a Classic Pan e finalmente o aplicativo saiu. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar Classic Pan Oficial. vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Sete em ponto. A partir de agora você tem a segunda edição do Jornal da Manhã com Evandro Cine e também com Beatriz Frenner. Bom trabalho para vocês, hein? Até amanhã.
Um abraço.
Olá, agora 7 horas em ponto.
Repita.
7 da manhã, bom dia, seja bem-vindo, bem-vinda. Essa é a segunda edição do Jornal da Manhã. A gente começa agora e segue com você até as 10 da manhã ao vivo, no seu rádio, na TV e também na internet.
Que bom ter a tua companhia nessa terça-feira para a gente trazer informação, análise, opinião crítica, te preparar para esse segundo dia da semana, que tem bastante notícia.
Lula deixa Seul otimista com possível acordo comercial com a Coreia do Sul, mas se nega a comentar o conflito entre Estados Unidos e Irã. O presidente desembarca hoje nos Emirados Árabes. Escala surpresa em viagem à Ásia.
Peter Mandelson, ex-embaixador do Reino Unido nos Estados Unidos, é solto sob fiança depois de ser preso em Londres por suspeita de má conduta no exercício do cargo público em ligações com Jeffrey Epstein.
Temos também atualizações direto da Europa com o nosso correspondente Luca Bassani, envolvendo negociações da União Europeia e Estados Unidos, Luca.
Exatamente, em meio à queda de braço entre o governo de Donald Trump e a Suprema Corte sobre o tarifaço, os europeus suspendem a aprovação do acordo de comércio com os Estados Unidos até que essa questão se resolva internamente no país norte-americano.
Em São Paulo, o destaque vem com a nossa Danúbia Braga. O que você conta hoje, Danúbia?
Uma pesquisa da Confederação Nacional de Serviços, Bens e Turismo mostrou que o fim da escala 6x1 pode gerar para a economia custos de mais de 507 bilhões de reais.
Ao vivo também, David Diogo com o principal destaque para São Paulo, David.
Vamos falar de economia, porque estudo aponta que ganhos do Brasil com a abertura e comercial seriam maiores com a alta informalidade.
E em Brasília, o Igor Damasceno acompanha os bastidores da política. Conta, Igor Damasceno, e hoje temos mais uma fase relacionada à morte de Marielle Franco.
Exatamente, Evandro. Começa hoje o julgamento dos acusados de mandarem matar a vereadora Marielle Franco e o motorista dela, Anderson Gomes. O caso está na primeira turma do STF, que reservou duas sessões para analisar esse julgamento.
Nesta terça-feira, a gente também traz os destaques da previsão do tempo com Camila Yunis. Bom dia.
Bom dia, Bia. Olha, a gente vai falar muito sobre a chuva que provocou estragos aqui na região sudeste e tem mais condição de chuva, todas as regiões do país em alerta para os temporais.
Ao longo da edição aqui do Jornal da Manhã, você também vai acompanhar os movimentos da economia. Prepara o seu cafezinho porque essa edição está apenas começando e eu quero começar falando do Supremo Tribunal Federal, que inicia hoje o julgamento do caso Marielle Franco. O Igor Damasceno, que já trouxe o destaque para vocês, agora conta as informações completas, porque a primeira turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter a condenação do Núcleo 3, também da trama golpista. Mas vamos começar com Marielle Franco. Igor, bom dia.
Oi, Evandro, bom dia a você, bom dia também a Beatriz e a todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso segunda edição. Pois é, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal reservou duas sessões hoje e amanhã para o julgamento dos autores intelectuais do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, o Anderson Gomes. São cinco réus. Quem são eles? Chiquinho Brazão, que inclusive era considerado inimigo político de Marielle no estado do Rio de Janeiro, deputado federal. O irmão dele, Domingos Brazão, ex-conselheiro do Tribunal de Contas do estado do Rio de Janeiro. Eles são apontados pela Polícia Federal como os mandantes do crime e a motivação seria justamente rivalidade política. Eles e Marielle Franco, grupos políticos rivais. Tem também o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, o Rivaldo Barreto. Ronald Paulo Pereira, Major Ronald, apontado pelo delator como principal responsável por monitorar a rotina política de Marielle Franco, e Robson Calixto Fonseca, mais conhecido como Peixe, ex-PM e ex-assessor de Domingos Brazão, suspeito de ajudar a ocultar a arma e integrar o núcleo financeiro desse grupo que acabou, então, resultando no assassinato da Marielle Franco. No dia de hoje está prevista a leitura da acusação do Ministério Público Federal e também o texto do relator, ministro Alexandre de Moraes. Serão cerca de uma hora para ambos lerem ali todo o texto que foi preparado. O caso está na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, justamente porque a PF apontou um político com foro privilegiado, no caso Chiquinho Brazão, que tem mandato parlamentar, como o possível mandante desse esquema. Por se tratar de foro privilegiado, então foi para a primeira turma do STF. A Polícia Federal começou a integrar essas investigações quando Lula assumiu o terceiro mandato na presidência da República. Então, toda uma expectativa, condenação de todos os réus. Eles negam a participação nesses assassinatos e também negam que haja alguma rivalidade política com Marielle Franco. Mas o fato é que a denúncia e as investigações da Polícia Federal apontam para uma direção totalmente contrária. Daqui a pouquinho, a irmã da vereadora Marielle Franco e ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, ao lado da viúva de Marielle e outros familiares, vão até o Supremo Tribunal Federal para acompanhar esse julgamento no local, in loco. E eles devem conceder uma coletiva de imprensa daqui a pouquinho, falando das expectativas deles. Há, então, essa expectativa para que os familiares falem em torno desse julgamento, eles que vão acompanhar tudo direto do plenário da primeira turma do STF, Evandro.
Agora, Igor Damasceno, vamos falar também desse outro julgamento aí no Supremo Tribunal Federal, né, que a gente mencionou, relacionado ao fato de que há a maioria formada para a condenação daqueles envolvidos também em mais um núcleo da trama golpista. O que temos em relação a isso, meu amigo?
É em relação daquele núcleo considerado um tanto mais perigoso, mais violento na chamada trama de golpe de Estado. São 7 réus que integram esse núcleo, de acordo com o Supremo Tribunal Federal. A maioria dos ministros da primeira turma já votou para rejeitar os recursos apresentados pelos réus. Eles já estavam condenados pela tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, mas tinham apresentado recursos, recorreram da decisão, alegando ali alguns pontos em aberto. Mas os ministros da primeira turma já formaram maioria de votos para negar, rejeitar esses recursos apresentados pelas defesas desses réus. De acordo com as investigações da Polícia Federal e de acordo com a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República, esses 7 réus tinham arquitetado o assassinato de autoridades, como o próprio ministro Alexandre de Moraes, além do presidente Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin. Como foi negado esse recurso, foram negados esses recursos, então a expectativa para que eles, de fato, comecem a cumprir a pena está cada vez mais próxima. Claro que ainda é necessário que todos os ministros registrem o voto. Esse voto precisa ser registrado ali numa espécie de diário oficial do Poder Judiciário e somente somente depois disso, então eles poderão cumprir a pena. Mas isso está mais próximo do que nunca, porque os recursos foram negados. Voltamos ao estúdio.
Obrigada, Igor Damasceno. Um estudo internacional mostrou que a abertura comercial pode favorecer o Brasil mais do que se pensava. O fenômeno ocorre pela alta informalidade da economia. O David Diogo tem as informações ao vivo. Traz pra gente então, David, o relatório desse levantamento. Bom dia.
Pois é, o estudo, Beatriz, revela, né, que com essa alta informalidade, o Brasil tem aí essa elevação, né, esse crescimento da economia. Bom dia para você e a todos que nos acompanham aqui pelo Jornal da Manhã. A gente preparou, inclusive, a arte aí com esse percentual e a gente vai mostrar para quem nos acompanha agora pela televisão. Segundo o estudo, né, recém-publicado, essa redução aí de 33% nos custos do comércio elevaria a renda real do país em cerca de 24%. Em um cenário aí hipotético, sem mercado informal, o ganho seria de 11%. Os autores desse estudo aí argumentam que a liberalização comercial reduz preços e corrige também aí distorções internas provocadas pela informalidade. A pesquisa ela foi publicada aí, né, e mostra também que nessas publicações economicamente, especialistas inclusive apontam que esse crescimento, mesmo sendo hipotético, ele pode ser real. Isso porque a informalidade ela vem crescendo no Brasil e ela movimenta a economia. O mercado informal, sem dúvida nenhuma, também tem uma parte da sua parcela de contribuição economicamente. O artigo desse estudo, aí o modelo caso brasileiro, mas sustenta também os resultados que podem se aplicar em outros países onde a economia paralela tem peso relevante. Cine.
Muito obrigado, David. E uma pesquisa da Confederação Nacional de Bens e Serviços mostrou que a redução da jornada de trabalho pode impor um custo total de mais de 577 bilhões de reais. São vários levantamentos agora que esse tema está e deve esquentar ali no Congresso Nacional. Danúbia Braga que vai falar um pouquinho sobre isso agora. Conta aí, Danúbia, bem-vinda.
Isso mesmo, Cine, bom dia para você, bom dia a todos. Quando a gente olha um recorte da pesquisa mostrando principalmente o setor de comércio, esse custo pode ser de 122 bilhões de reais. Já o setor de serviços, o custo seria de 235 bilhões de reais. Tudo isso em relação, caso tenha essa redução da escala da jornada 6x1. Hoje são 44 horas semanais trabalhadas, passaria para 40 horas trabalhadas. E aí, para a entidade, a mudança traz alguns impactos, tende a pressionar os preços e também o trabalho informal. Segundo o economista-chefe da CNC, Fábio Bentes, ele afirmou que essa medida deve elevar os preços em 13% e trazer uma redução em vagas formais de 638 vagas formais que podem, segundo uma simulação realizada pela Fundação Getúlio Vargas. Segundo ainda o economista-chefe, essa discussão precisa considerar produtividade, qualificação e uma negociação coletiva para evitar ali o desequilíbrio, então, nesses setores da economia. Segundo o levantamento, os dois setores mais impactados e que geraria um total de 357 bilhões de reais seria justamente o que eu disse, de serviços e também o setor de comércio. A CNC, então, sustenta ali que a limitação da jornada obrigaria as empresas, né, a reduzir o horário de funcionamento ou ampliar as suas contratações de funcionários. E aí isso geraria um custo maior. Por isso, a entidade defende de que esse estudo seja encaminhado ao Congresso para ser analisado e também que eventual alteração na jornada de trabalho seja feita coletivamente com uma negociação, tendo a participação dos trabalhadores, empregadores, justamente para preservar a competitividade das empresas brasileiras. Volto com vocês no estúdio.
Até mais, Danúbia. O presidente Lula surpreendeu e anunciou que vai para os Emirados Árabes. Antes de embarcar, conversou com jornalistas brasileiros e fez um balanço sobre a visita à Coreia do Sul. Acompanhe.
Todos os países que nós visitamos, nós temos conseguido obter dos países uma relação muito forte na questão comercial e na questão política. A minha vinda à Coreia do Sul, ela se deve ao fato de ter um presidente eleito que tem uma história muito parecida com a minha, e nós nos encontramos pela primeira vez no Canadá, e surgiu uma química entre nós dois, e eu falei, bom, eu vou para a Coreia, porque nós temos muita coisa para a Coreia, nós temos muita necessidade de aprender com a Coreia, a sofisticação tecnológica deles, e eles têm muita coisa para aprender conosco, sobretudo na questão da política de transição energética, na questão da discussão dos minerais críticos, das terras raras, e, portanto, eu acho que essa parceria vai crescer muito. Nós temos hoje um comércio de 11 bilhões de dólares, que é muito pouco para o tamanho do Brasil e da Coreia, e nós vamos fazer crescer. Eu convidei o presidente para ir ao Brasil, possivelmente, sabe, julho ou agosto, porque em setembro nós vamos ter um mês antes das eleições, e eu acho que vai crescer muito a relação comercial entre Brasil e Coreia do Sul.
Ao ser questionado sobre a visita aos Emirados Árabes no momento de tensão no Oriente Médio com a ameaça de ataque dos Estados Unidos ao Irã, o presidente Lula mostrou irritação, disse não estar preocupado com as tensões entre os países. Acompanhe.
Eu não sou representante da ONU, não sou do Conselho de Segurança como membro permanente da ONU. Eu vou discutir a relação comercial e política entre o Brasil e os Emirados Árabes. Eu acho que, sabe, nós não estamos precisando de guerra, nós estamos precisando de paz. Estamos precisando de investimento, desenvolvimento, que é isso que vai fazer melhorar a vida do povo. Eu não estou preocupado com o que os Estados Unidos vão fazer com o Irã, porque eu estou preocupado em saber o que, que o Brasil vai fazer com os Emirados Árabes.
O encontro de Lula com Donald Trump também foi outro tema da conversa do presidente com jornalistas brasileiros na Coreia do Sul. E mais uma vez, ele falou sobre a possibilidade de um acordo com Trump para combater o narcotráfico. Acompanhe.
Eu estou preparando um debate sobre a questão do combate ao crime organizado e o narcotráfico. Ele sabe que quando eu for aos Estados Unidos, eu vou levar junto comigo a Polícia Federal, vou levar a Receita Federal, vou levar o Ministério da Fazenda, vou levar o Ministério da Justiça e vou mostrar para ele que se ele quiser de verdade combater o crime organizado, o narcotráfico, o tráfico de armas, o Brasil será parceiro de primeira hora. Expertise nisso, Polícia Federal.
Ainda nessa edição do Jornal da Manhã, a gente vai analisar com os nossos comentaristas a participação de Lula nesses encontros e também a visita que não estava prevista aos Emirados Árabes. Eu quero trazer agora mais consequências da chuva no Rio de Janeiro. Uma mulher morreu depois de um temporal atingir a cidade de São João de Meriti. O Rodrigo Viga chega com as informações agora. Conta aí, meu amigo, bem-vindo.
Tudo bem, Cine? Bom dia para você, para a Bia, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. A gente está cansado de dizer e lamenta, né, o que vem acontecendo durante esse período de chuvas aqui no Rio de Janeiro e também em todo o Brasil. Lá em Juiz de Fora parece que tivemos uma dezena de mortes por conta do temporal das últimas horas. Mas na cidade aqui de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, tivemos uma vítima fatal, uma mulher idosa. Ela teria ficado ilhada em meio ao temporal que atingiu esse município na tarde e noite desta última segunda-feira. A água foi subindo, ela foi ficando assustada, teve dificuldade para deixar o local. Segundo as informações de amigos, parentes e vizinhos, não sabia nadar e a água subiu num nível tão alto que ela acabou morrendo afogada dentro de casa por conta dessa chuva, dessa enxurrada que atingiu não só São João de Meriti, mas toda a Baixada Fluminense. Inclusive na rodovia Presidente Dutra, nós tivemos um interditado por conta da água, transformando mais uma vez ruídas e casas em verdadeiros rios a céu aberto. Meu caro Cine, ouvinte, espectadores e internautas da Jovem Pan, para que você tenha uma ideia da intensidade da chuva em São João de Meriti, em poucas horas, em uma determinada localidade, choveu mais de 100 milímetros. Um verdadeiro absurdo, aquilo que é esperado para todo mês ou até para um par, né, de meses. E o estágio 5 foi acionado pela Prefeitura de São João de Meriti, ou seja, o estágio máximo por conta da intensidade deste temporal. O fato, meu caro Cine, é que São João de Meriti é uma região um pouco mais carente da Baixada Fluminense e vai levar um tempo para se recuperar dessa nova tragédia. Lembrando que na quinta para sexta-feira da semana passada, um idoso também morreu ao passar mal, ao ficar ilhado na região da Ilha do Governador, na zona norte do Rio de Janeiro. Chegou a ser socorrido, mas morreu ao dar entrada no Hospital Evandro Freire. E antes do carnaval, há cerca de 2 ou 3 semanas, pelo menos 3 pessoas morreram em decorrência do temporal. Teve aquele deslizamento ali perto do estádio do Maracanã. 10 pessoas ficaram sob os escombros. Uma mulher, infelizmente, 40 anos de idade, foi resgatada sem vida. Uma outra mulher foi atingida por um galho de árvore em Niterói, no bairro de Caraí, uma área nobre da região metropolitana do Rio de Janeiro. Ainda teve um menino, um menor de idade, que tocou em ferros que estavam energizados e morreu com uma descarga elétrica, morreu eletrocutado. Tem sido sempre assim, viu, meu caro Cine? Chuva sinônimo de tragédia. É bem verdade que no passado a gente tinha mais registros de deslizamentos, de tragédias em larga escala, em massa. Em São João de Meriti, por exemplo, nesse momento nós temos pelo menos 600 pessoas fora de suas casas, estão desalojadas por conta do temporal das últimas horas. E o que prevê aí o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro? Risco hidrológico muito alto para Angra dos Reis e Mangaratiba. Historicamente, duas cidades do sul fluminense acometidas por chuvas fortes. E risco considerado alto cruzamento de terras também nessa região do sul do estado brasileiro, também chamada de Caribe brasileiro, ou seja, estamos no período de chuva. Vem muita chuva por aí. A Paula Nobre já vai trazer mais detalhes do que vem pela frente. Tomara que não sejam mais tragédias, viu, Cine?
É exatamente, Rodrigo Vigo. O problema é que não dá nem tempo para que essas famílias se recuperem, né? Porque é chuva atrás de chuva, e o que sempre piora a situação e impede que elas possam mais rapidamente possível. Rodrigo Viga, Paula Nobre está de folga nesta semana, mas quem vai trazer as informações é a nossa Camila Yunes. Obrigado, meu amigo. Um grande abraço para você.
Exatamente. Rodrigo Viga. Fale. Diga lá, Viga.
Diga, Viga.
Não, só para dizer que está em boas mãos, né? Na mão de Camila Yunes, também está em ótimas mãos. Então, já mais detalhes com a Camila, que curta bem, Paula Nobre, a sua folga, a sua mini férias. Deve estar viajando por algum lugar, viu, Cine?
Ah, com certeza. Aquela ali não para quieta. Valeu, Viga.
Exatamente. Então, já vamos falar com ela. Camila Yunes está ao vivo aqui no estúdio para trazer os detalhes da previsão do tempo, porque, Camila, não foi só o Rio de Janeiro que enfrentou transtornos e até vítimas por conta da chuvarada toda, né? Bom dia.
Oi, Bia. Muito bom dia para você, para o Evandro. Bom dia a todos que estão aqui com a gente no Jornal da Manhã. Muita chuva na região sudeste, como a gente já vem alertando aqui na programação da Jovem Pan. No Rio de Janeiro, como o Viga mostrou, muita chuva em praticamente todo o estado. Para a gente ter uma ideia, Bia, na capital fluminense, nesse mês de fevereiro já choveu bastante. Desde o início do mês foram 386 milímetros. A média para o mês são 118 milímetros.
Mas então, nem acabou ainda e já superou.
Pois é, estamos nessa última semana e já superou. E deve superar ainda mais, porque a gente tem condição de mais chuva, não só no Rio de Janeiro, mas em boa parte da região sudeste. Em Minas Gerais, lá em Juiz de Fora, o município decretou estado de calamidade em função dessas chuvas. 14 pessoas morreram soterradas em função de deslizamentos de casas, nossa, residências que foram soterradas.
Essa imagem que a gente está mostrando agora é impressionante. Tem um carro estacionado.
Que é completamente levado.
É uma ladeira, uma rua que tem uma descida ali bem íngreme, e simplesmente vem um lamaçal com muita água, pesado por conta dessa lama, e empurra o carro que estava estacionado em cima. Parece, de novo, aquela cena, gente, de cachoeira se formando em plena alçada, arrastando carros. E é por isso que muitas vezes a gente vê esse resultado tão negativo de deslizamento e também de mortes, né, Camila?
Exatamente, Bia. E a gente percebe que é uma área mais alta e são justamente essas áreas mais vulneráveis, em que as pessoas precisam ficar abrigadas. E é difícil, porque muitas pessoas estão em lugares que não são adequados para moradia e isso acaba tornando ainda pior, né, toda a situação. Então, a gente tem condição de chuva ainda em junho, 14 pessoas em função dessas precipitações. Corpo de Bombeiros continua atuando por lá, porque continua chovendo em Juiz de Fora, contabilizando o saldo de toda essa situação lá em Minas Gerais. Aqui em São Paulo também, lembra que a gente comentou ontem, Bia, que tinha um homem desaparecido lá em Natividade da Serra? Pois então, infelizmente ele foi encontrado sem vida, um homem de 67 anos ali na região do Vale do Paraíba, Natividade da Serra. Com isso, a gente tem ao todo, desde o início da operação, Operação Chuvas aqui em São Paulo, 19 mortes. Foi confirmada também uma outra morte da última semana de uma criança, uma árvore que caiu sobre a residência da família dessa criança, era um bebê de 11 meses. Então, infelizmente, a gente traz essas notícias com relação às vítimas das chuvas. E tem previsão, como eu disse, Bia, de mais chuva para esses próximos dias. A Defesa Civil aqui do Estado de São Paulo emitiu alerta, pelo menos até a próxima sexta-feira, olha só, tem risco muito alto para o Vale do Ribeira, Baixada Santista, Litoral Sul e Litoral Norte, onde já choveu bastante nesses últimos dias. E aí aquilo que a gente sempre fala, Bia, da preocupação com o solo que já está encharcado. Em um risco um pouco menor do que o risco muito alto, mas ainda assim um risco alto, a gente tem região de Itapeva, Sorocaba, Campinas, Serra da Mantiqueira, Vale do Paraíba, Capital Paulista e Grande São Paulo. Então, atenção que esses próximos dias devem ser de chuva. A gente tem vários sistemas que estão atuando. Vamos dar uma olhadinha no nosso mapa de risco? Aqui a gente consegue ver exatamente, olha só, região da Zona da Mata Mineira, onde está Juiz de Fora, condição de perigo. Forte, volumosa e persistente. Rajadas de vento que podem chegar a 85 km por hora. Então, muita atenção aqui na Zona da Mata Mineira. Em vermelho, cenário de alerta, a gente tem praticamente todo o estado de São Paulo, áreas do Rio de Janeiro, todo o estado de Minas Gerais e também aqui no centro-oeste, sul de Mato Grosso, sul de Goiás e Mato Grosso do Sul. Então, muita atenção, porque essa é a condição para toda semana. Bia, a gente deve ter um cenário de bastante chuva nos próximos dias, mês de fevereiro se encerrando aí com essas precipitações. Isso porque a gente tem vários sistemas atuando. É característico mesmo do verão, todas essas precipitações, né? Tem muito calor, tem muita umidade, mas tem outros sistemas. Frente fria que tá passando, tem baixa pressão atmosférica e isso fomenta aqui as instabilidades. Vamos falar de temperaturas? Vamos saber como elas ficam? Olha
se
só.
Se tem chance de temporal, tem temperatura alta.
Pois né? É, tem. Em algumas áreas até que tem, mas como tem muita nebulosidade, olha só, em Belo Horizonte, não sobe tanto. A máxima é de 25 graus, aqui na capital paulista 28, lá em Curitiba 26, em São Luís já sobe mais. A gente tem máxima de 29 graus e ainda tem condição de chuva também para São Luís e a gente vai trazer esses detalhes daqui a pouco.
Tá certo, combinado então. Obrigada, Camila.
Até já já.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública anunciou uma parceria com a Interpol para combater organizações criminosas na América do Sul. David de Tarso é quem vai trazer as informações para a gente agora. Como é que funcionaria essa parceria, hein, David? Bom dia.
Oi, Cine, muito bom dia a você e também a Bia e a todos que nos acompanham nas mais diferentes plataformas da Jovem Pan News. Exatamente, essa força integrada sul-americana vai funcionar sob o comando geral, a trabalhos para combater principalmente o tráfico de drogas e o avanço das organizações criminosas. Então, estiveram presentes nesse anúncio tanto o diretor da Interpol, a agência internacional que é brasileiro, fazia parte da PF, o Valdeci Urquiza, e também o ministro da Justiça e Segurança Pública, o Wellington Silva. Eles anunciaram que essa força integrada vai gerar a contratação de policiais, sejam aqui brasileiros, mas também de outras nações, além também de escritórios específicos com análise de banco de dados e troca de informações para que haja essa integração e para que eles avancem também, principalmente contra as lideranças do crime organizado. A gente separou um trecho da fala do Valdeci Urquiza, que deu mais detalhes sobre como vai funcionar essa ação conjunta. Vamos acompanhar.
Porque o grande objetivo dessa iniciativa é identificar as organizações criminosas que atuam no tráfico internacional de drogas, identificar suas lideranças, suas formas de atuação, identificar os ativos financeiros dessas organizações, utilizando a expertise da Polícia Federal e das Forças de Segurança Pública do Brasil, através do modelo da FICO, que é um modelo justamente integrado de coordenação de ações de enfrentamento ao crime, aliando tudo isso às capacidades técnicas e operacionais da Interpol.
Bom, eles não deram muitos detalhes de qual será o custo disso, né? Até para que avancem nas mais diferentes frentes e a quantidade de policiais também que vão integrar essa força conjunta. Mas o escritório ficará sediado em Buenos Aires, a sede é por lá, mas os trabalhos então serão coordenados pela Polícia Federal. A gente relembra que ao longo de todo o ano passado, a quantidade de bloqueios de bens das organizações criminosas foi de pouco mais de 9 bilhões de reais. E claro, nas investigações e para que todo esse dinheiro seja utilizado contra o próprio crime organizado. E a gente seguirá acompanhando então os trabalhos para saber quais serão os efeitos que serão surtidos com base nessa força integrada sul-americana. Por enquanto eu volto com vocês, mas daqui a pouquinho informações do setor da segurança pública.
Obrigada, David de Tarso, pelas informações. Olha, o presidente da CPMI do INSS, o senador Carlos Vieira, como inadmissível a ausência do testemunho de Daniel Vorcaro nas investigações do caso Master. Já o relator da comissão, o deputado Alfredo Gaspar, afirmou que todos os envolvidos precisam prestar contas. E na sessão de ontem, a empresária, esposa de Cícero Marcelino de Souza Santos, apontado como operador financeiro da Conafer, passou mal e não retornou para o depoimento na CPMI do INSS. Mano Ferreira e Túlio Nassa estão hoje aqui ao vivo, nosso time de comentaristas, para aprofundar a análise sobre esse assunto. Mano Ferreira, eu já vou passar para você, porque há um bom tempo perdi a esperança de qualquer resultado dentro de CPI, dentro de CPMI. E com essa, seja do INSS ou do caso Master, eu estou bem pessimista. E você, bom dia.
Pois é, Bia, bom dia para você, bom dia para toda a nossa audiência. É difícil não ser pessimista, mas o que a gente precisa ter em mente também é que muitas vezes a CPI acaba tendo um papel em paralelo. Ao manter o tema em evidência, ele ajuda a fazer com que as investigações continuem ocorrendo. E a gente sabe que, especialmente no caso do Banco Master, que envolve muita gente muito poderosa na República, há muito desejo de que o caso seja abafado e uma pizza do tamanho do Maracanã seja assada. Então, manter o caso em evidência, mesmo que a CPI não ajuda a Polícia Federal, por exemplo, a conseguir manter a autonomia para fazer o seu trabalho.
Túlio Nassa, muito bom dia para você, bem-vindo, meu amigo. E a gente vê agora uma expectativa para ouvir pessoalmente Daniel Vorcaro, né? É a maneira como a CPMI quer atuar. Você entende que Daniel Vorcaro garantiria algum tipo de informação relevante diante do valor que tem o silêncio dele para muita gente?
Bom dia, Evandro. Bom dia, Beatriz. Bom dia, Humano. Bom dia também a todos que nos ouvem e nos assistem aqui na Jovem Pan. Olha, Evandro, realmente Daniel Vorcaro não deve ter muito a falar na CPI. Isso porque, evidentemente, ele vai, se é que ele vai, né? Se é que vão buscá-lo com o avião da Polícia Federal, ou se é que ele vai com seu jatinho particular, enfim, voo de carreira. Mas o fato é que ele, na CPI, não deve falar muita coisa porque ele estará blindado pelo habeas corpus do Supremo Tribunal Federal, que o permite se negar a responder qualquer coisa que o incrimine. Inclusive, o permite a não ir na CPI, na condição de investigado. Ele só seria obrigado a ir na condição de testemunha. É exatamente isso que o Supremo Tribunal Federal deve rever, deve reanalisar. A nossa Constituição da República, em nenhum momento, coloca que seria uma prerrogativa do investigado não comparecer. O fato de não querer se auto-incriminar, não falar, não responder, até aí tudo bem. Mas simplesmente o não comparecimento é muito ruim para a democracia. Na verdade, a CPI é um mito que fala que toda CPI acaba em pizza, porque existe exatamente aquele benefício que o Mano trouxe, de trazer luzes para a sociedade se apropriar de um tema importante, a impunidade, porque é bem verdade que muitos parlamentares querem abafar o caso. E por que não abafa? Exatamente pela pressão das ruas. E, portanto, a CPMI traz e retroalimenta essa pressão das ruas. É fundamental que a CPI avance para os seus propósitos. Agora, em paralelo, aí sim, na Polícia Federal, caro dando uma delação premiada, que irá o beneficiar, é bem verdade, mas também irá revelar os nomes que nós tanto queremos saber, Wander.
E é sobre essa investigação na Polícia Federal que a gente fala agora também, envolvendo o caso Master, até porque ontem o ministro André Mendonça, que é o novo relator desse caso na Suprema Corte, teve uma nova reunião com agentes da PF para que ele fosse atualizado das investigações. Túlio Nassa, de que forma você interpreta essa aproximação institucional entre a Polícia Federal e o STF envolvendo o caso Master, sendo que a gente já viu André Mendonça adotando aqui movimentações mais típicas dentro de um processo, tirando a poeira do que estava acontecendo até então?
Olha, Beatriz, já que você gosta muito de citações, agora eu vou para o campo da literatura. De novo, eu vou citar a grande Clarice Lispector, que dizia que o óbvio é a verdade mais difícil de se enxergar. O que é o óbvio nesse caso tão difícil de se enxergar? Ora, a troca da relatoria fez com que essas investigações tomassem outro rumo, né? André Mendonça tem uma filosofia de atuação aí totalmente diferente do seu antecessor. Primeiro, empoderando a Polícia Federal, dizendo que as investigações devem ficar sob o crivo da Polícia Federal, sem muita interferência do Supremo Tribunal Federal e mais, sem comunicar os superiores, algo que incrivelmente acontecia na relatoria passada. E, ademais, também, ele quer sim informações, quer se apropriar do caso para poder ter decisões apoiadas em fatos mais concretos, em fatos mais verdadeiros. Então, me parece uma mudança de rumo promissora no andamento dessas investigações, Beatriz.
Sempre bem-vindas suas análises cheias aí de metáforas e citações, tá, Túlio Nassa? Muito obrigada.
Temos também Lucas Merreiro aqui conosco e eu vou continuar a conversa aqui com o Mano e depois ouvimos você também, Merreiro. Seja muito bem-vindo, bom dia para você. Ô, Mano, a gente sabe o quanto essa possível aproximação agora do Supremo Tribunal Federal pode... Tá, não só a ligação, mas também da relação entre esses dois setores. Uma relação que ficou bastante tensa nos últimos tempos por conta da maneira como o Dias Toffoli vinha conduzindo a relatoria desse processo. A gente sabe também o quanto essa conversa e esse diálogo preocupam ou não o governo federal, que tem ancorado-se bastante sobre as decisões do Supremo Tribunal Federal para ter governabilidade. Então é muita gente com expectativa sobre os resultados dessa conversa.
Exatamente, Evandro. E há informações até de que o governo está recalculando rota. Ele desejava, inicialmente, adotar uma narrativa em que havia a tentativa de vinculação entre o caso do Banco Master e políticos importantes da oposição. Mas já detectou, por meio de pesquisas qualitativas, que essa narrativa não ia colar. Até porque o caso do Banco Master é multi-ideológico, né? Ele é suprapartidário, é muito democrático nesse sentido, porque tem conexões com todas as fatias do espectro político brasileiro. E, na prática, fazem com que o eleitor, ao ver mais um caso de corrupção explodindo no governo Lula, lembre toda a memória histórica de todos os outros casos de corrupção que também aconteceram em outros governos do PT.
Lembrando que nós estamos aqui analisando todas as informações envolvendo a CPMI do INSS, expectativa de depoimento de Daniel Vorcaro e também essa nova reunião entre representantes da Polícia Federal e o ministro relator no STF, no caso Master, André Mendonça. Lucas Merreiro, você enxerga essa aproximação institucional também como uma forma de atender mais os pedidos da Polícia Federal por parte do STF, bem diferente do que o Dias Toffoli tinha adotado anteriormente? Bom dia. Bem-vindo.
Bom dia, Beatriz, Cine, aos comentários, principalmente que nos acompanha diariamente nessa segunda edição do Jornal da Manhã. É sempre um prazer estar aqui com todos vocês. Eu entendo que a Polícia Federal estava tendo muitas dificuldades quando o caso era conduzido pelo ministro Dias Toffoli. Eles tinham constantes reclamações a respeito de várias decisões do ministro e suspeitas também. Afinal de contas, a própria Polícia Federal já descobriu que o ministro Dias Toffoli havia se encontrado com o Daniel Vorcaro várias vezes, apesar de dizer que não o conhecia, que o ministro Dias Toffoli seria o sócio de fato do resort Itaiaia, um resort que recebeu dinheiro da REAG, né, uma instituição financeira que estava supostamente envolvida tanto no escândalo do Banco Master, como naquelas investigações da Operação Compliance Zero, né, que envolviam o PCC e tudo mais. E agora a gente vê o ministro André Mendonça, que por enquanto está tomando medidas aí muito necessárias, muito fundamentais para que a investigação seja conduzida corretamente, né? Então, ele está desfazendo algumas decisões que o Dias Toffoli tinha tomado. Por exemplo, ele permitiu que a CPMI do INSS utilizasse lá os documentos envolvendo o nome do Daniel Vorcaro e do Banco Master, coisa que o Dias Toffoli lá atrás tinha segurado, né? O Dias Toffoli, ele tinha segurado esses documentos, mantido esses documentos na mesa da presidência do Senado até segunda ordem, impedindo que aquele material fosse devidamente apurado, e tantas outras decisões, né? Então, ao que tudo indica, a Polícia Federal finalmente vai conseguir trabalhar sem grandes incômodos, sem decisões esquisitas por parte do ministro que conduz o caso, e o que possibilita que a Polícia Federal atinja a verdade com a sua investigação. Afinal de contas, o inquérito, ele é para isso, no final das contas, né? Não é necessariamente para acusar alguém, para ir atrás das pessoas, ou melhor, não deveria. Mas o fundamento do inquérito é justamente encontrar a verdade. A gente espera que seja isso mesmo que aconteça.
Valeu, Merreiro. Olha, o conflito entre Rússia e Ucrânia completa 4 anos hoje, já é o maior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Do lado ucraniano, além de vítimas, o cenário é de destruição e de bastante dificuldade e gastos para uma possível reconstrução. Luca Bassani, seja muito bem-vindo. Qual é o raio-x depois de 4 anos de conflito, meu amigo? Bem-vindo.
Bom dia a você também, Evandro. O raio-x, a análise, ela é muito negativa, né? Afinal, como você bem disse, o conflito mais letal dentro do continente europeu desde a Segunda Guerra Mundial, são calculados mais de 2 milhões de mortos e feridos em ambos os lados, entre civis e militares, pelo menos 7 milhões de ucranianos dentre os 38 milhões do país que deixaram a Ucrânia em algum momento, alguns de fato já voltaram, mas tiveram que se deslocar, além de uma perda infraestrutural gigantesca. Um cálculo feito através de um relatório da ONU, do Banco Mundial, da União Europeia, apresentado ontem, fala que a reconstrução da Ucrânia vai custar 600 bilhões de dólares, praticamente 3 trilhões de reais, um número que é muito acima do PIB ucraniano anual, ou seja, o país precisaria de mais de uma década para conseguir reconstruir, além de uma ajuda muito, muito forte de várias outras nações. Isso acontece em um momento em que novos danos à infraestrutura continuam acontecendo, sobretudo à infraestrutura energética. Nós falamos aqui que este inverno 2025-2026 foi um dos mais rigorosos, não só pelas temperaturas negativas, mas também por esses ataques massivos dos russos nas redes de produção e distribuição de energia, que por consequência também afetam a falta de aquecimento em várias casas. Aquilo que vemos é uma situação emocional ucranianos, que tem resistido de forma bastante heróica, né, na visão de muitos europeus, 4 anos frente a um exército tão poderoso, mas de fato gostariam de ter um desfecho, por mais que as opções apresentadas nesse momento não sejam ideais. Do lado da Rússia, há essa vitória estratégica, essa vitória militar, mas há o esgotamento dos recursos acumulados antes da guerra para financiar uma economia focada praticamente num conflito, né? A Rússia gasta, de acordo com os cálculos do próprio Instituto Kier, cerca de US$1 bilhão por dia para essa guerra, ou seja, em um ano quase 370 bilhões de dólares gastos, muito acima do que o país tem de orçamento para saúde e educação, por exemplo. Então, essa mudança de prioridade vai fazer com que, ao longo prazo, os russos também sofram, e também do aspecto geopolítico, a Rússia não conseguiu alcançar os seus objetivos. Afinal, a OTAN, que era uma das maiores justificativas para a invasão russa na Ucrânia, ela se ampliou, 2 países, inclusive um que faz fronteira com a Rússia, se juntou à Aliança Militar Ocidental, no caso a Finlândia, e agora também há um maior isolamento entre os demais países do Ocidente, algo para a gente observar como vai se concluir. Por enquanto, aqui na Europa, há um sentimento de muito pessimismo, Bia.
Dentro desse sentimento do que você está descrevendo, Luca Bassani, a gente está vendo números impressionantes do que foi investido, colocado, atribuído no desenvolvimento militar para sustentar essa guerra, e ainda um valor também muito expressivo para a reconstrução do país, chegando a 600 bilhões de dólares. Mas eu gostaria que você também trouxesse a sua percepção como um morador da Europa, como um repórter atuante nessa cobertura da guerra também, sobre o prejuízo social que já se apresenta desde o início desse conflito.
Pois é, essa é uma questão extremamente importante. Eu, enquanto repórter, tive a oportunidade de estar na Ucrânia duas vezes ao longo desses 4 anos, falando com as pessoas, vendo as localidades destruídas. Estive muito próximo do fronte em Kharkiv, em Zaporizhia, e o sentimento é de grande empobrecimento da nação. A gente tem que pensar que o caos e as tragédias humanitárias são as mais dolorosas, mas a falta de perspectiva econômica é aquilo que leva muitos ucranianos a ficarem extremamente deprimidos neste cenário de guerra. Afinal, o país perdeu investimentos, muitas pessoas, muitas daquelas pessoas que compunham a mão de obra ucraniana deixaram o país para buscar novos recursos, e as pessoas vivendo com muito pouco, dependendo da ajuda humanitária, que foi expressiva no início da guerra, mas tem diminuído consideravelmente depois que Donald Trump assumiu, e no resto da Europa também esse sentimento cambaleante. Há, por parte dos europeus ocidentais, e eu falo mais da perspectiva alemã, porque é onde vivo há 11 anos, tem aquela questão moral de ajudar os ucranianos e saber que isso é o correto, porque foi uma invasão ilegal do ponto de internacional, mas há aquela questão mais individualista, que o continente todo tem pagado economicamente por essa guerra, né? A falta da energia barata da Rússia, a questão das dificuldades geopolíticas com o resto do mundo também, dividindo novamente o globo em duas esferas de influência, e a própria falta de perspectiva em relação à aliança transatlântica. Muitos países têm colocado muito do seu PIB agora para essa corrida armamentista que se reinicia dentro da Europa. Gastos militares têm aumentado. Muitos acreditam que neste momento em que há uma crise econômica, a austeridade seria o melhor caminho, mas outros dizem que se isso não for feito agora, daqui 10, 15 anos, a Rússia pode invadir outros países e aí será tarde demais. E muito o que a Ucrânia significa, né? Uma ferida aberta na geopolítica mundial e que provavelmente não será curada em tempo muito curto.